Eu sempre evito usar o nome de marcas porque eu, infelizmente, não estou sendo pago por nenhuma delas. Então, ao invés de falar Band-Aid, eu falo curativos. Ao invés de falar Bombril, eu falo palha de aço. Ao invés de tomar uma coca, eu falo tomar um refrigerante. E ao invés de falar milícia, eu falo negócios alternativos da família Bolsonaro. E eu faço isso porque eu acreditava que se eu não fizesse, eu estaria dando propaganda grátis. E mesmo sendo um podcast pequeno, eu tenho que valorizar a publicidade paga que um dia pode existir no balcão. Entretanto, tudo mudou quando eu descobri uma coisa nova. Eu descobri que as empresas odeiam quando você usa o nome da marca delas dessa maneira genérica. Isso porque o uso popular do nome de uma marca pode fazer com que ela perca a propriedade intelectual sobre o nome. E o nome é uma das coisas mais valiosas que uma marca pode ter. Então, a partir de agora, eu uso nomes de marcas para tudo. Por exemplo, nunca mais eu vou falar financiar o assassinato de centenas de trabalhadores em meio à pandemia. A partir de hoje, eu só falo comer um madeiro. Porque se uma grande corporação está revoltada, significa que o Balcão de Conselhos está no ar. E como sempre, antes de mover as rodas da história com esse podcast, eu venho aqui passar o chapéu e dizer que se você gosta do programa e quer que ele continue existindo, tem três formas de contribuir. A primeira é me seguindo nas redes sociais, @gugãoshow, e divulgando para todos os seus amigos. E para os inimigos também, eu não estou em posição de escolher. A segunda é contribuir no nosso PicPay, @balcão, a partir de 50 centavos. E a terceira é se tornar um assinante do programa a partir de R$5 no apoia.se/balcão, onde eventualmente vai rolar um brindezinho. Mas agora, de volta ao podcast! Você já deve ter reparado que eu uso duas palavras em regalia. A primeira é mas e todas as suas variações. Isso porque a comédia é feita de surpresa e a surpresa é geralmente uma diversidade ao que foi dito antes. E a segunda palavra que eu uso muito são os diferentes porquês. Acontece que quando eu vejo a escrita das pessoas na internet, eu vejo uma grande dificuldade no uso correto dos porquês. Mas isso acaba agora. Porque esse é o momento EAD que você não é obrigado a ouvir, mas que provavelmente você vai ouvir do mesmo jeito, porque agora você quer ver onde vai dar. Muitas pessoas têm dificuldade com o uso dos diferentes tipos de porquê. E como esse podcast não é só um devaneio de um jovem consumido pela loucura, mas também uma rajada de cultura na mente dessa geração, eu vou explicar aqui como usar cada um dos quatro tipos de porquê e eliminar de uma vez por todas as suas dúvidas. Vamos começar pelo mais fácil. Para expressar a ideia de por qual motivo, ou a ideia de pelo qual, você usa porquê. Quando você quer dar a mesma ideia de por qual motivo, mas você estiver no final de uma frase, aí você usa porquê. Para indicar causa ou explicação, podendo ser substituído por pois ou uma vez que, você usa porquê. E para substituir a palavra motivo ou razão, e aqui é importante ressaltar que sempre precedido por um pronome, adjetivo, artigo ou numeral, você usa porquê. Agora, com essas dicas valiosas, eu tenho certeza que nunca mais você vai esquecer o uso correto de nenhum deles. Fim do momento, professor Pasquale brasileiro! Ninguém perguntou, principalmente porque essa não é uma pergunta que você sai por aí fazendo para as pessoas. Mas eu já tive dois momentos muito inusitados com o professor Pasquale. O primeiro foi quando ele participou de um reality show do Roberto Justus junto com meu pai. Não. Infelizmente não foi O Aprendiz, e sim um quiz show do SBT que durou no máximo uma temporada. O nome do programa era 100 contra 1, e eu tive a oportunidade de assistir nos bastidores. Poderia ser um momento único de aprendizagem para um jovem que estava apenas começando na profissão, mas eu passei o tempo todo esperando os candidatos serem eliminados, até sobrarem apenas 5, e o Roberto Justus ser obrigado a dizer que, agora, no programa, é 5 contra 1. Que, se você não entendeu, é uma gíria para masturbação, mas dá um desconto que eu tinha 15 anos. O meu pai acabou não ganhando prêmio nenhum, mas ele ganhou uma foto com o Roberto Justus, que no atual momento do país vale menos do que um bolinho Ana Maria. E, pra ser sincero, vale menos do que um bolinho Ana Maria em qualquer momento do país. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o professor Pasquale. O professor Pasquale e o filho dele. Eu não troquei sequer uma palavra com nenhum dos dois, mas o filho do professor Pasquale vai estar pra sempre na minha memória porque ele estava vestido de astronauta. Não era uma camiseta com tema espacial, não é disso que eu tô falando. Era uma réplica perfeita de uma roupa de astronauta. Desde aquele dia, minha meta de autoconfiança é aquele menino, que claramente estava se rebelando contra o pai ao escolher uma profissão cheia de matemática. Bem, esse foi um encontro que envolvia mais a família do professor Pasquale do que o próprio professor Pasquale. Por muitos anos eu me arrependi de não ter pedido ajuda na minha lição de gramática, o que pode parecer uma invasão muito chata na vida de um cara que às vezes só quer viver normalmente sem ser atormentado constantemente por dúvidas da língua portuguesa. Mas por uma coincidência do destino, eu acabei descobrindo que ele não se importa. De verdade. 5 ou 6 anos depois, eu estava na faculdade fazendo a minha iniciação científica, quando o meu professor, por motivos que transcendem a minha compreensão, inclui o professor Pasquale no e-mail resposta ao primeiro rascunho da minha pesquisa. E ao invés de ignorar o e-mail que ele claramente havia recebido por engano, ele não só leu tudo que eu havia escrito, como também sugeriu mudanças de palavras, frases e organização textual das minhas ideias. É importante ressaltar que eu não recebi nenhuma palavra dele. No e-mail que ele enviou não havia uma só frase sobre as mudanças, a pesquisa ou um simples "Oi, tudo bem?". Era apenas um e-mail sem corpo com um arquivo anexo cheio de indicações para mudanças. Se a gente for analisar friamente, eu não tive nenhum contato com o professor Pasquale, mas aparentemente ele sofre de toque gramatical e não conseguiu deixar o meu artigo passar sem antes apontar um caminho para um português perfeito. E o principal motivo para eu contar essa história é porque durante o texto ele apontou que eu usava muitos advérbios para acentuar a minha ideia. Como claramente, obviamente, literalmente, friamente e todos os outros mentes que tem por aí. Até hoje, quando eu escrevo, eu penso nisso. Mas esse é basicamente, olha só, o charme da minha escrita. O que só me motiva a fazer esse podcast crescer mais e mais, até um dia chegar no professor Pasquale e ele me mandar um e-mail corrigindo a maneira que eu falo. Qual a melhor bebida? Água. Água é a melhor bebida, e é a bebida que eu mais consumo também. Quer dizer, é um pouco óbvio isso, porque eu vivo uma espécie de relacionamento abusivo com a água. Porque se eu não beber água, eu morro. Então é muito fácil pra ela ser a bebida que eu mais consumo. Se todo ano que eu não comprasse um carro da Fiat tivesse um italiano arrancar meu rim, eu aposto que eu ia comprar um Fiat novo todo ano. E olha que eu nem dirijo mais. Mas além de ser a bebida que eu mais consumo, é também a bebida que eu mais gosto. Eu gosto muito de diferentes tipos de água. Sabe quando as pessoas viajam e trazem caixas de uísque, vodka, gin, etc? Então, eu faço literalmente a mesma coisa, só que com água importada. E a melhor parte é que com o preço de uma garrafa de bebida alcoólica, eu geralmente compro engradado inteiro de água. E dá até pra fazer bebida alcoólica com a água. Não divulgam muito isso, mas se você completa um ano de catecismo, você ganha o poder de transformar água em vinho. Ou em champanhe, se a água for com gás. Esse é um truque muito legal em festas, mas muito inconveniente quando você tá lavando roupa. Caralho, Jesus, essa era a única camisa branca que eu tinha, mano. Vai, rapidão, transforma esse homem em Vênus. E eu mesmo sou o primeiro a admitir que comprar água é algo meio estranho. Eu imagino vários empresários sentados ao redor de uma mesa e de repente um deles traga um cigarro e diz profundamente: o quão burro eu acho que os consumidores são? Bem, sabe aquele líquido que sai de graça na torneira? No fim das contas, quando a gente compra água do dia a dia, a gente só tá pagando pela embalagem. E pagando também para ver as informações nutricionais que eles colocam no rótulo. O que é um pouco desnecessário, porque até eu, que não era nada bom em química no colegial, acho que sei os ingredientes da água. Quem sabe um dia, eles vão substituir a tabela nutricional por alguma receita, igual em lata de leite condensado. Eu, por exemplo, sempre quis saber como faz gelo. Outra coisa sempre presente é uma data de validade marcada na embalagem. Isso diz muito sobre a nossa cultura de consumo. Essa água que está envasada existe no planeta antes dos dinossauros, bilhões de anos na Terra. A água que você bebe hoje já fez parte de uma geleira, já foi urinada por um pterodátilo, já tocou os lábios de um faraó e já foi suada por um integrante do Olodum tocando a música faraó. Mas no instante que ela é colocada na garrafinha, você tem que tomar essa água em no máximo um ano. E vamos lá, vai, se você tem uma garrafa de água parada há mais de um ano na sua casa, você precisa rever a hidratação do seu corpo. Um corpo que naturalmente já é bem hidratado, vamos ser sinceros aqui, 60% do nosso corpo é água. O que pode parecer uma informação inútil, mas te dá muita confiança na hora de mergulhar na galera durante shows. Uma vez colocando na ponta do lápis, você só tá a 40% de uma piscina. Mas não só a água é a melhor bebida, como o barulhinho de água batendo é uma das coisas mais relaxantes que existem. Eu adoro dormir com o som de chuva ou então o barulho de ondas quebrando na praia. O meu limite mesmo são os sons do oceano. Eu fico muito incomodado com os sons do oceano. Principalmente som de baleia. Eu não entendo por que som de baleia. E não é que me incomoda, é que eu me sinto invadindo a privacidade daquela baleia. Imagina que desagradável você tá comentando sobre um caroço que apareceu no seu pênis gigante de baleia e alguém gravar esse som e colocar no Spotify. Não é à toa que as baleias ejaculam 25 milhões de litros de esperma todos os dias no oceano. Nunca beba água do mar. Guguita, você prefere o calor do Nordeste ou o frio do Sul? Considere que na linha do Equador as coisas são melhores. Quando eu recebo as perguntas, eu jogo elas num grande arquivo do Word, onde eu começo a responder e deixo de reserva, para na hora de fazer o roteiro de algum programa eu só copiar e colar. Mas às vezes eu entro no arquivo de perguntas meio bêbado e começo a responder coisas que não fazem muito sentido. Essa pergunta foi um desses casos. E agora eu vou ler um trecho que eu tive a oportunidade de escrever totalmente doidão. O que eu gostaria de dizer que é um estado raro da minha existência. Mas não é. Não é nem um pouco. Mas vamos lá, vamos lá. Para começar, eu concordo que na linha do Equador tudo é melhor. Não existe competição e também não existe corte de oxigênio. Além disso, não existe pecado ao sul do Equador, o que cobre todo o sul da nossa empreitada, mas ainda deixa o norte como um vizinho assustador. Isso deve ser aliviado quando eu sinceramente digo que olhei e mesmo assim não existe pecado ao norte do Equador também. Não existe pecado em lugar nenhum, e ainda assim é esperado que a música bata em algum lugar que cause desconforto. Por isso, a música calha com a partitura menos confortável com a experiência de viver um mundo sem sul ou norte. É isso. E o pior é que a resposta é muito simples. Calor. Eu prefiro sempre o calor. Todo dia quando faz frio em São Paulo, eu saio da minha casa com uma lata de aerosol e fico apertando ele na rua enquanto grito: "Vem aquecimento global!" Mas já que nós estamos aqui, eu vou aproveitar para contar uma história minha no Nordeste brasileiro, mais especificamente Alagoas. Eu ainda criança estava viajando com os meus pais e animaram de ir numa praia diferente, uma praia jovem, uma praia onde a geração MTV vai para fumar um cigarrinho Bob Marley, uma praia infestada de águas-vivas. E meus pais, como são bons pais e têm algum tipo de preocupação com a minha existência, não me deixaram entrar na água exatamente por conta da placa anunciando uma infestação de águas-vivas. Que é uma terminologia bem pau no cu, uma vez que o mar é onde a água-viva mora, né? E é a gente que tá invadindo o espaço dela, mas tudo bem. O importante é que uma outra menina não era tão amada assim pelos próprios pais e entrou na água. Entrou na água e em menos de 5 minutos saiu gritando porque uma água-viva tinha enroscado no pescoço dela. Nessa situação, o que você faz? Ela ficou jogada no chão, urrando de dor, até a família vir acudir gritando: "Tem que fazer xixi na queimadura! Tem que fazer xixi na queimadura!" E nessas foi o pai ou o tio da menina fazer xixi no pescoço dela pra passar a ardência. Acontece que ele tava rindo tanto da situação que ao invés de fazer xixi no pescoço da menina, fez xixi na cara dela em meio às gargalhadas. Porra, imagina você ali com dor porque tinha sido queimada por uma água-viva e um familiar seu mijar na sua cara. Meio que não tem nada mais que possa acontecer pra piorar essa situação. Até se aproximar um grupo de repente. E eu amo repente. Eu acho que o repentista é o Louro José da humanidade, o nosso fauno, o nosso pícaro. O que pode ser representado no verso que eles fizeram pra menina e até hoje ecoa na minha alma. Uma menina tão bonita tomou chumbo na papada. Vai me dar 20 real ou vai tomar outra mijada. Gu, eu tô no começo da faculdade de história e cada dia que passa eu vejo que meu diploma não vale nada. Como lidar com a sensação de desistir? Toda pessoa que buscar o conhecimento num país onde a ignorância é a diretriz do governo vai sentir essa mesma impotência que você tá sentindo. Mas com história é ainda pior. A história não é tratada como ciência, é tratada como uma opinião. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o jornalismo. Você tem que ouvir os dois lados, mesmo que um dos lados não tenha absolutamente nenhum embasamento. Isso não acontece com a física, por exemplo. Você não vê uma pessoa falando que não existe gravidade, ao invés disso é o ar que é muito pesado e impede a gente de flutuar. Qualquer pessoa que falasse uma coisa dessas ia ser motivo de piada. Mas na história, as pessoas falam esse tipo de coisa tirado do rabo e ganham aplauso. Pra piorar, agora não pode nem mais criticar a influencer que acha que entende de história e só passa informação errada. Afinal, eles estão fazendo divulgação científica. Eu vou começar a fazer vídeos dizendo que a água dá câncer. E se alguém me criticar na internet, eu vou dar um piti dizendo que pelo menos eu tô fazendo o jovem se interessar por medicina. A galera da história tem toda a razão de ficar puta da cara com o sujeito que apresentou a versão televisiva do Guia Politicamente Incorreto da História e agora quer pagar de divulgador científico. Porque pra piorar tudo, esse é o livro que marca o início da ridicularização da história como ciência. Um livro que por muito tempo ficou entre os mais vendidos e onde metade das informações não tem fonte e a outra metade é puramente mentira. Vamos pegar a afirmação mais popular do livro, de que Zumbi dos Palmares tinha escravos. Sabe quais são as fontes dele pra dizer isso? As únicas fontes. Vai parecer piada. Vai parecer muito piada, mas eu juro pra vocês. Podem ir pesquisar. Que a fonte dele pra essa afirmação são propagandas bancadas por senhores e traficantes de escravos. Gente que nunca, nunca no mundo ia divulgar uma mentira sobre o Zumbi dos Palmares. É como se eu fosse contar a história do judaísmo e chamasse Hitler pra escrever. Uma fonte 100% confiável. Mas como você pode dizer qualquer coisa sobre história e falar: "Ah, é só minha opinião"? O Balcão tá lançando agora a campanha Dom Pedro I era anão. Sempre que você vê alguém fazendo revisionismo histórico barato e vagabundo, você responde com: "É, e além disso, você sabia que Dom Pedro I era anão?" Porque é isso. aparentemente a gente pode falar qualquer coisa e depois dizer, é só minha opinião. Então a opinião oficial do balcão é essa. Mas nem no discurso absurdo de que estaria fazendo o jovem se interessar por história, dá pra encaixar essa narrativa. Porque isso não é fazer o jovem se interessar por história. Fazer o jovem se interessar por história é ensinar o jovem a analisar contexto, interpretar fontes, encaixar os dados que ele possui. Isso é história. É toda a ciência que envolve a história. Não é só um punhado de curiosidades salpicado com fofoca de gente morta. Por sinal, não tem nada errado em fazer conteúdo voltado para curiosidades. Mas é entretenimento, não é ciência. E mesmo sendo entretenimento, o mínimo que a gente espera é que seja verdade. Tudo isso só para dizer que você tem todo o direito de estar muito puto com a maneira que tratam a história nesse país. Mas ao mesmo tempo te mostrar que tem muitas lacunas na sociedade na qual é preciso um historiador. Acho que grande parte das pessoas está começando a ver esse tipo de absurdo e buscando um conteúdo feito com embasamento. Pode ser muito esperançoso da minha parte, mas acredito numa volta por cima dos historiadores. E talvez tudo que a produção precise é de um reposicionamento de marca.
Você sente que a sua facção perdeu o prestígio? Ninguém mais faz músicas exaltando os líderes do seu comando? Nenhum jogador mais tira foto fazendo seu símbolo pra câmera? O que você precisa é Factshow! O grupo Factshow é líder no rebranding de grupos criminosos, como conta o CEO da nossa empresa.
Aquela foto do Adriano fazendo CV com as mãos foi um sucesso gigantesco da Factshow, mas hoje ela já tá ultrapassada. Foi um case importante na época, mas hoje em dia o jovem não sabe nem quem é Adriano Imperador e o desemprego anda tão alto que eles olham CV e pensam em currículum vitae. Para uma facção se destacar no mercado competitivo da criminalidade, ela precisa, antes de tudo, vender uma experiência.
E a Factshow sabe muito bem como fazer isso. Logo no nosso primeiro ano, nós lançamos a campanha PCC no Gugu, contratando o apresentador Augusto Liberato para entrevistar atores representando os integrantes do famoso grupo.
Isso mudou a relação que as pessoas tinham com o PCC. Deixou de ser aquele grupo assustador que quer matar o Padre Marcelo para ser uma coisa do domingo à tarde, uma pipoca com Guaraná. Hoje, você pensou PCC, pensou Sorriso.
Mas não pense que a nossa agência não está antenada com as novas mídias.
Antes, você fazia um sequestro relâmpago e dependia muito do boca a boca da pessoa sequestrada para divulgar o seu trabalho. Agora não, a gente treina os nossos clientes para fazer uma enquete no Twitter para escolher qual arma levar para abordagem, um story do Instagram com o sequestrado sacando dinheiro do caixa eletrônico. E trabalhamos também com um sistema de permuta, no qual a vítima pode escrever um texto para nossa página do Facebook detalhando a experiência. E além de ganhar a exposição do próprio trabalho, pode reaver uma foto da família que estava na carteira ou algum outro objeto de cunho pessoal.
É como conta o escritor independente Ronaldo Titus.
Eu já havia sofrido o sequestro relâmpago outras vezes, mas eu sentia vergonha de contar para as outras pessoas. Agora, sempre que me pedem recomendação, eu digo para só confiarem em quem é cliente Factshow. Se me param na rua e me pedem para passar a carteira, eu já pergunto logo, é Factshow? Porque se não for, eu reajo.
E não para por aí! Para os primeiros 5 comandos que ligarem para nossa central de atendimento, nós disponibilizaremos um kit de adesivos para munição.
Toda bala perdida é uma bala esperando para ser achada e uma oportunidade desperdiçada se a sua marca não estiver gravada ali.
Factshow! Colocando amor em amordaçado.
Terminei um relacionamento faz 1 ano e meio e tenho até hoje uma coisa que ex me deu. Não é bem algo pensado como um presente, mas é algo que era da pessoa e me foi dado por ela. Tem meses que eu tô querendo me livrar disso, mas acho desperdício jogar fora. Já perguntei pra mais de 40 pessoas se querem emprestado, mas ninguém se interessou. Outro dia um amigo falou por aí que estaria vendendo o item e prontamente apareceu gente querendo pagar por ele. Acho meio vacilo fazer dinheiro com presente, mas estou com uma vontade meio dúbia de vender. Eu não sei exatamente o porquê, olha aí um dos diferentes usos, de você querer se livrar desse presente, mas eu imagino que seja por conter uma carga emocional associada ao relacionamento passado. Ao mesmo tempo, eu imagino que seja um item bacana em si, porque você acha um desperdício jogar fora. Então, se você quer se livrar de um item legal que te lembra o antigo relacionamento, eu vou supor aqui que esse relacionamento não teve um fim muito legal. Se é o caso, eu acho que você não tem que ficar mal em fazer dinheiro com o presente. Porque se a pessoa que te deu descobrir ficar puta, melhor pra você. Maturidade não ajuda ninguém a superar nada. Olha no meu olho o que é completamente impossível de ser feito num podcast e diz pra mim qual é a vantagem de ganhar um presente que não pode ser trocado por dinheiro. Deve ter alguma. Eu não sei porque eu não sou muito bom em dar presentes. Teve um ano que eu tinha certeza que ia arrasar no presente da minha ex-namorada. Eu vi na internet um rapaz recriando a cena do filme favorito da namorada dele e eu achei muito romântico. Decidi copiar e no aniversário da minha ex eu a droguei, acorrentei o pé dela em um cano dentro de um banheiro público. Ela ficou muito brava. Como se fosse minha a culpa do filme favorito dela ser Jogos Mortais. Mas tudo vai mudar esse ano no aniversário da minha mãe, porque veja só, eu passei o ano inteiro propositalmente adquirindo um vício terrível que devastou a minha vida. Eu perdi trabalhos, eu destruí minha saúde mental, eu contraí dívidas e apanhei de agiota. Tudo isso como parte de um plano maior. O plano de fazer minha mãe sofrer o ano inteiro por conta do meu vício em produtos licenciados do BBB7 e chorar todas as noites. Filho, pelo amor de Deus, não vende o seu computador, é o seu ganha-pão. Não, mãe, eu preciso dessa estátua de bronze do Diego Alemão beijando a Iris Stefanelli. Tudo isso pra agora no aniversário dela eu me livrar desse vício e, segundo as palavras da mesma, dar o melhor presente que uma mãe podia querer. Gugis, estou quarentenado com a minha namorada e a cada dia que passa eu percebo que nós não temos mais nada em comum. Eu quero muito terminar o relacionamento, mas nós moramos juntos e se eu terminasse, sei que ela gostaria de sair do apartamento e não teria pra onde ir. Pra piorar, por conta da pandemia ela está sem emprego. O que eu posso fazer? Em geral, na vida, eu acho que você deve sempre deixar a pessoa ciente quando você está insatisfeito dentro de um relacionamento. Principalmente pra dar oportunidade pra outra pessoa fazer algo em relação a isso. Eu também sou a favor de não arrastar términos. Primeiro, para permitir que a pessoa possa dar continuidade na própria vida e parar de perder tempo em um relacionamento sem futuro. E depois, porque ela pode deixar de conhecer uma pessoa que a faria muito feliz num relacionamento que tivesse sim futuro, pelo simples fato de estar presa nesse relacionamento que para você já acabou. Mas perceba que em ambos os casos, a ideia de terminar o mais rápido possível é por pura consideração à pessoa que você ama, mesmo que esse amor não seja mais romântico. Acontece que no seu caso, a maior prova de consideração nesse momento é não terminar esse relacionamento. Eu entendo que pra você seja ruim continuar um relacionamento com alguém pelo qual você não sente mais nada. Mas são tempos extremos e eu imagino que você não queira o mal da sua atual namorada. Eu acredito que vale a pena fazer o sacrifício, nem que seja pra economizar umas reencarnações. E já que o clima é de término, esse é o momento verdade ou holocausto nuclear? Que holocausto nuclear? Ele escolheu o holocausto nuclear! Preparem-se todos! 3, 2, 1! O baú. Balcão de hoje chegou ao fim, muito, muito obrigado a você que ouviu até o final, muito obrigado a você que enviou sua pergunta, muito obrigado a você que contribui no Apoia-se ou no PicPay e permite que esse programa continue existindo. Eu também queria deixar um agradecimento especial para Mara Hartmann e Caio Serapião, que fizeram as vozes adicionais ao nosso cast da Fact Show. Muito, muito obrigado, um beijo no seu sorriso e foda-se Jair Bolsonaro. E pra você que ficou até o fim, hoje a gente tem uma coisa diferente. E todo mundo sabe o que significa uma coisa diferente. Significa que eu não tinha mais ideia nenhuma para as coisas que eu faço sempre. Então, hoje eu vou fazer uma mímica para vocês adivinharem e tentarem descobrir qual numeração de papete do Seninha vocês são. Pronto. Agora tá fácil.